E nesta semana, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, nós vamos tratar sobre vários temas ligados ao agronegócio, como, por exemplo, a produção agrícola, o mercado de commodities, enfim. E também vamos falar sobre inovação. Esse é o tema da nossa primeira entrevista da série. Nós estamos recebendo aqui para falar sobre esse tema o Renato Watanabe, ele é gerente técnico da Cocamar, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença.
Muito obrigado eu pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, cooperados da Cocamar. É muito bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre inovação, sobre produtividade, sobre rentabilidade, que na verdade é o grande negócio da Cocamar, levar isso para os seus cooperados, né?
Agora, dentro do tema inovação, né, muito se fala na técnica integração lavoura-pecuária e floresta, ou simplesmente integração lavoura-pecuária. Ela pode ser considerada como uma inovação que está revolucionando o campo?
Com certeza, com certeza. Alguns pesquisadores da Embrapa acreditam que a integração lavoura-pecuária vai ser a terceira revolução dos trópicos, né? A primeira foi o plantio direto na palha, a segunda foi a oportunidade da gente ter duas safras dentro de um ano agrícola, safra e segunda safra com as culturas de inverno, e a integração aí surge como uma nova ferramenta ou um novo sistema de produção que vai fazer com que o Brasil se consolide aí como um dos principais exportadores de alimentos do mundo.
Então explica para os nossos ouvintes, aqueles que nunca ouviram falar dessa técnica, né? O que é a integração lavoura-pecuária?
Bom, por definição, a integração lavoura-pecuária é que no mesmo ano agrícola a gente consiga ter agricultura e pecuária sendo produzida no mesmo local, né? Existem vários modelos de integração lavoura-pecuária, cada um mais adequado para uma microrregião ou para um clima específico, né? Nós temos várias frentes. Então, quando a gente combina a produção de grãos e a pecuária dentro de uma mesma área durante o ano, a gente chama de integração lavoura-pecuária. Bom, a vertente que a Cocamar trabalha de integração lavoura-pecuária, ou o modelo que mais se adaptou à nossa região, visto as nossas condições de clima, solo, e visto o perfil dos nossos produtores, a gente utiliza lavouras anuais, por exemplo, a soja, né, para fazer reformas de passagens degradadas. Então, a ideia é, em regiões onde a pecuária é predominante, o nosso programa de integração lavoura-pecuária tem uma vertente muito grande com o noroeste do estado do Paraná, né, onde a gente tem a maior área de pecuária dentro do estado ainda, e a gente utiliza a soja para fazer a reforma das pastagens e fazer com que nós tenhamos uma pecuária muito mais produtiva com os grãos ajudando a pagar o custo da reforma da pastagem. Essa que é a vertente.
Então, o pecuarista, ele tem já a tradição com soja também, ou ele tem que aprender? Como é que é?
Isso é um processo de aprendizado, né? Uhum. É claro, nós temos alguns cooperados que têm fazenda de pecuária e têm agricultura em regiões diferentes, mas quando nós trazemos isso para dentro de um sistema de produção, ele sempre precisa de um acompanhamento técnico muito próximo, né? E também tem os pecuaristas que entram dentro do processo, se tornam cooperados justamente com essa ideia de melhorar suas produtividades, e aí a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo ainda, né? Então, normalmente, esses pecuaristas estão aprendendo a trabalhar com soja, mas dentro de duas, três safras, aí eles também se tornam bem profissionais, eles aprendem bastante rápido, e aí, além de pecuaristas, eles têm uma atividade nova dentro da propriedade, que é a agricultura.
E vai revolucionar a produção de alimentos também, por quê? Porque a pecuária tem maior produção?
Exatamente, assim, se a gente pegar assim, alguns índices médios de produtividade das áreas onde nós temos pecuária em cima de modelo extensivo, com pastagens degradadas, a produtividade média, ela oscila um pouquinho em todas as regiões do Brasil, mas a gente sempre chega muito próximo a um número de 4 arrobas por hectare ano. Então, dentro de uma área de 100 por 100, eu consigo produzir 4 arrobas de carne, né? Essa é a média que nós temos aí, quando a gente olha o noroeste do Paraná e como quando a gente olha o Brasil como um todo, pensando em pastagens degradadas. Uma vez que eu tenho agricultura dentro dessa área, eu vou ter soja no verão, então eu inicio o plantio aí lá para outubro, eu passo todo o verão com soja, produzindo grãos, e aí quando eu tenho o inverno, a minha opção de segunda safra, em vez do milho, eu entro com o plantio de braquiária. Normalmente, dentro de um período curto de pastejo, de 90 a 100 dias, eu consigo produzir 7, 8 arrobas de carne, fora 45 a 50 sacos de soja que eu produzi no verão. Então, a gente passa a intensificar muito a produção. Essa, é por isso os pesquisadores entendem que essa é a próxima revolução que está chegando dentro do agronegócio. Eu consigo pegar áreas que até então eram consideradas marginais de produção, né? Uhum. Intensificar a produção, ou seja, eu produzo grãos e produzo mais carne do que ela já vinha produzindo. Normalmente a gente faz 2 anos com soja e depois a área fica novamente com um período longo de pastagem, de 2 a 3 anos. Depois da reforma com soja, claro, entendendo a genética do rebanho, entendendo manejo, entendendo uma série de outros fatores que influenciam no sistema de produção, eu consigo ter produtividade de 18, 15 arrobas de carne por hectare. Então, é uma produtividade 3 a 4 vezes maior do que eu tinha antes de fazer a reforma das pastagens.
E o produtor, então, precisa dividir a área, é isso? Quadrante, seria?
Isso, a gente monta uma programação para a propriedade dele como um todo, né? Uhum. A gente começa em um talhão e aí quando eu tô com o sistema rodando já consolidado dentro da propriedade, normalmente eu tenho áreas de soja de primeiro ano, áreas de soja de segundo ano e áreas de pastagens renovadas sendo entregue. Isso depois de 3, 4 anos eu já tenho essa sistemática bem plantada na propriedade. Uhum. Nós conseguimos dentro do projeto justamente essa intensificação da produção. Então, embora eu tenha parte do ano da minha área com grãos, onde era só pecuária, o aumento da lotação que eu tenho nas pastagens, ou seja, eu consigo colocar, por ser uma pastagem reformada, que tem um potencial produtivo muito de matéria seca muito alto, eu consigo ter o mesmo número de animais na mesma área. Então, claro, e aí eu consigo também organizar o planejamento forrageiro dentro da propriedade. O que é o planejamento forrageiro? Nós trabalhamos com forrageira, com capins tropicais. Então são capins que produzem muito no verão e aí chega a estação seca do ano, devido à queda de temperatura e à queda de umidade, eles praticamente param de produzir. Quando eu tenho um pasto plantado após a soja, nesse período do ano, que é o mais crítico para o pecuarista, eu tenho forragem de qualidade para ofertar para os animais. Então, o pessoal da pecuária sempre fala do boi sanfona, né? Que é aquele boi que ganha um pouquinho de peso no verão, e aí, pela falta de alimento, ele perde, falta de pastagens abundantes, ele perde peso no inverno. Quando eu tenho o processo de integração dentro da propriedade, eu sempre tenho pasto de inverno.
E aí não precisa do silo para armazenar a ração, a comida do gado?
Exatamente. Assim, dependendo do tamanho, da quantidade de área de soja que eu planto, eu tenho forragem suficiente para todos os animais no inverno. Mas o que nós sempre recomendamos dentro do processo de integração é que a gente mantenha um espaço da propriedade para fazer silagem, porque a gente, assim, aqui cada inverno a gente tem uma realidade. Tem invernos que nós são bem rigorosos, eu tenho geadas, tem invernos que são mais secos. Então, como eu aumento muito a lotação, o número de animais dentro da propriedade, eu tenho que ter estrategicamente uma reserva de alimento. Então, eu sempre tenho pensando numa estratégia. Mas o foco é sempre fazer uma arroba barata produzida a pasto.
E muitos produtores estão aderindo a esse sistema de integração?
Tanto no Paraná como no Brasil, nós estamos acompanhando uma crescente muito forte de adoção de integração lavoura-pecuária. Nós fizemos um estudo junto com a Associação Rede LPF e a Clefman, e aí a gente identificou no Brasil, até para nossa surpresa, mais de 11 milhões de hectares dentro do processo de integração. Claro, produtores iniciando, produtores com alto nível técnico, produtores que já trabalham em integração há 10, 15 anos. Mas nós estamos observando isso tanto a nível de Brasil, e essa pesquisa confirmou, tanto também dentro dos cooperados da Cocamar. Ano a ano a gente vê um número maior de produtor se interessando e entrando dentro do sistema.
O mais comum é a integração lavoura-pecuária e a floresta. Lá entra em que regiões do país? Aqui no Paraná também tem?
A floresta, ela foi o último componente que a gente colocou dentro desse uhum. sistema, né? E ela também vem tendo a área ampliada. Quando a gente pensa em floresta, a gente sempre pensa numa poupança verde pro produtor dentro da sua área. Nós sempre pensamos aí em bem-estar animal, proporcionar sombra para os animais. Também sempre olhamos naquela visão de uma agricultura mais sustentável, já que eu tenho fixação de carbono. Uhum. Enfim, é sempre dentro dessa visão. Tem regiões onde eu tenho um consumo maior por madeira ou por outras produtos que vêm da floresta, que tem um apelo maior de integração lavoura-pecuária-floresta. Floresta. Mas hoje, dentro dos nossos projetos que nós acompanhamos na Cocamar, mais ou menos cerca de 10% dos projetos tem o F. Já tem o F.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigado pelo tempo que foi oportunizado a nós. Tenha uma boa tarde.
Conversamos com o Renato Watanabe, ele é gerente técnico da Cocamar. Na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, falamos sobre a ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, uma revolução no campo.